Hoje é o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais. Segundo Wrigley, em 1996, ele já posicionava fazendo a seguinte reflexão: a surdez é um país sem lugar próprio, uma cidadania sem origem geográfica. Neste caso, quando nós, educadores que lidamos diretamente no âmbito educacional, quando nós destacamos a importância desse dia, nós ainda precisamos fazer vistas à inclusão. Quando um aluno surdo nos chega à escola, significa que recebemos um aluno com necessidades educacionais especiais, já que os alunos surdos manifestam comportamentos particulares que exigem ajustamentos curriculares. E esse tipo de ajustamento curricular é o que pode garantir a aprendizagem no nível de sua capacidade e também de sua potencialidade. Eu entendo que o radicalismo da inclusão, ele vem do fato de se exigir uma mudança de paradigma educacional. É bom também que fique claro que não existe mais essa subdivisão entre escola especial e escola regular. Hoje, primordialmente, o ensino ele precisa ser preenchido por dois itens, dois aspectos de extrema importância. O primeiro é o da univocidade e o segundo do isomorfismo nas suas competências comunicativas. O que eu quero dizer está relacionado diretamente à igualdade e à inclusão, porque enquanto educadora, enquanto professora, eu acredito na escola para todos. E foi depois de muita luta pela educação e acesso à informação das pessoas surdas e militantes da causa, foi justamente em 2002 que a Libras passou a ser uma língua reconhecida pela lei de número 10.436, isso no Brasil. E é importante destacar que ela não é considerada um idioma, e sim uma língua reconhecida no país. Muitas pessoas imaginam que, por falarmos português no Brasil, Libras seria igual à língua gestual portuguesa, que é utilizada pelas pessoas surdas em Portugal, mas isso não é verdade. É preciso esclarecer que a Libras, assim como várias outras línguas de sinais pelo mundo, possui origem na língua de sinais francesa e foi criada junto com o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Como é a língua brasileira de sinais? Ela possui muita influência na nossa cultura, nos últimos anos, mais até do que nunca, e ela também conta com sinais que eram utilizados pelas pessoas surdas no Brasil, antes de se tornar uma língua reconhecida por lei. Mas é interessante porque muitas pessoas questionam: será que a língua brasileira de sinais ela é universal, em se tratar pela força de uso, né, pela maneira como que ela se apresenta? E é uma das perguntas mais comuns. A língua brasileira de sinais, ela não é universal. Estima-se que existam pelo menos 138 há 300 diferentes línguas de sinais por todo o mundo. Então, além disso, ainda tem outras variações dessas línguas de sinais, assim como existem variações no português, no francês, no inglês. Isso se dá por conta do regionalismo, que é um dos aspectos que implica na variação linguística, ou até mesmo por grupos de afinidade. No Brasil, nós temos a Sena, que é emergente do sertão do Piauí, e todos os seus sinais foram criados pela população local. Nós temos também a língua de sinais indígena. Para quem não sabe, né? Quais os países que usam Libras? Ela é utilizada apenas no Brasil, Libras, língua brasileira de sinais, sendo que ela é uma das formas mais comuns de comunicação entre as pessoas surdas aqui no nosso país. Mas enquanto uma língua própria do Brasil, o próprio nome já diz, uma língua que foi reconhecida em 2002, utilizada no nosso país, ela foi criada junto com o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Então, é uma língua viva, constantemente ela passa por melhorias e formação de novos vocábulos. Alguns sinais ainda possuem variações de acordo com o local em que a pessoa vive. E assim como temos os nomes mexerica, bergamota, tangerina, para definir uma mesma fruta em diferentes regiões, isso também acontece com aipim, mandioca, nós temos diferentes sinais para a mesma palavra, o que é chamado de regionalismo, né? E de forma técnica seria uma variação considerada diatópica. Uma outra pergunta que sempre me fazem, mesmo, né, fora da sala de aula, quais são as línguas de sinais mais importantes do mundo? E eu digo que todas as línguas de sinais, elas são importantes, afinal, elas se tornaram uma forma de comunicação para milhões de pessoas em diversos países, em diversas culturas. Existem algumas que se destacam, talvez, pela quantidade de pessoas que fazem uso dela, ou até mesmo por darem origem a outras línguas. Segundo uma pesquisa realizada pela Federação Mundial do Surdo, 80% das pessoas surdas no mundo possuem dificuldade nas línguas escritas. Isso acontece principalmente pela dificuldade do acesso à educação. As línguas de sinais, elas permitem que as pessoas surdas desenvolvam sua própria identidade e liberdade de se comunicar sem ficarem engessadas ao regime do oralismo. Além disso, é também uma forma de comunicação muito utilizada por pessoas com outros tipos de necessidades educacionais, pessoas que têm, por exemplo, autismo, síndrome de Down e até mesmo paralisia cerebral. Nos séculos 19, mesmo no século 20, era a língua brasileira de sinais, ela praticamente ela não existia, ou seja, existiam algumas características da língua, mas ainda não era oficializada. Usava-se um método chamado oralismo e todo mundo acreditava que essa era a melhor forma de educar as pessoas surdas, porque o oralismo ele ensinava a pessoa surda a falar e ler os lábios. Muitos surdos e mesmo os defensores dos direitos dos surdos, eles começaram a criticar o método do oralismo porque ele demonstrava algumas falhas e se mostrou ineficaz em muitos casos. Então, essa técnica ela acabava negando às pessoas surdas o acesso à sua língua natural, que é hoje reconhecida como a língua de sinais. Então, com o tempo, a língua de sinais ela foi ganhando reconhecimento como uma língua legítima, uma língua completa, com sua própria gramática e estrutura linguística, que eu acho até que esses são os aspectos que mais fazem sentido para que hoje possamos comemorar o Dia da Língua Brasileira de Sinais. Então, hoje a língua de sinais, ela é a língua natural de grande parte das pessoas surdas, e seu uso, ele acabou se tornando essencial para a inclusão e a comunicação efetiva das pessoas surdas na sociedade. A língua brasileira de sinais, Libras, ela foi reconhecida como meio legal de comunicação e expressão, oriunda das comunidades de pessoas surdas no Brasil desde 2002. Mas apesar disso, a Libras ainda não é considerada a segunda língua oficial do país, nossa língua oficial e única é o português. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a Libras, que mesmo não sendo considerada ainda a segunda língua oficial do país, ela é reconhecida como uma língua independente com estrutura própria. e isso significou um grande avanço para a comunidade surda, porque foi por meio do reconhecimento da língua brasileira de sinais que nós concedemos o direito de usar a língua de sinais em todas as áreas da vida, incluindo a educação e a comunicação com as autoridades. Além disso, a Libras, ela é uma língua visual espacial. O que que isso significa? Ela utiliza gestos, expressões faciais e corporais na comunicação. E ao utilizar a Libras, é possível estabelecer uma comunicação mais clara, mais efetiva com as pessoas surdas. Isso permite que elas participem plenamente da sociedade e tenham as mesmas oportunidades que as pessoas ouvintes. E eu ainda quero acrescentar que, de alguma forma, inserir Libras em nossa linguagem é fundamental para os processos de inclusão e também o respeito à diversidade. Então, talvez a grande importância, o grande destaque para o dia de hoje está justamente na inclusão e também no respeito à diversidade. É importante que a sociedade como um todo valorize e promova o uso da Libras para garantir a igualdade de oportunidades e também o pleno exercício da cidadania para as pessoas surdas. Ainda na escola regular, os demais cursos de formação, nós temos Libras ainda para a comunidade surda, mas nos demais cursos de formação superior, a disciplina ela também pode constar no currículo, só que como uma disciplina optativa. Agora, a boa notícia é que algumas universidades, sobretudo as de âmbito federal, elas já oferecem o curso de Libras enquanto um curso de formação superior. É o caso aqui da nossa Universidade Federal de Minas Gerais. Mesmo porque a lei de número 9.394 de 96, ela já estabelecia que todas as escolas elas devem assegurar a educação inclusiva para todos os alunos, sem exclusão por qualquer motivo. Isso implica que a sociedade ela deve reconhecer e saber valorizar a língua de sinais, porque é esse tipo de valorização que pode garantir aos estudantes surdos o direito a uma educação de qualidade e também acessível. E para aqueles que se interessarem, o curso de Libras enquanto formação livre oferecido pela Faculdade de Letras da UFMG, ele acontece na modalidade presencial, tem uma duração padrão de 10 semestres, no mínimo, e no máximo 17, tem uma carga horária obrigatória de 2.220 horas, com 570 horas de optativas e uma formação complementar de 3.255 horas. Ela acontece no período noturno e oferece uma estrutura curricular, inclusive, compatível com as outras formações da mesma faculdade. Nós temos disciplinas como, por exemplo, Introdução à Linguística Geral, Introdução à Linguística das Línguas de Sinais, Português como Segunda Língua, Introdução aos Estudos Literários, Fundamentos da Educação de Surdos, desde essas disciplinas que são básicas até mesmo as disciplinas consideradas mais avançadas, como, por exemplo, recursos tecnológicos aplicados ao ensino, laboratório de elaboração de materiais didáticos e análise da prática e estágio final. Então, é interessante porque nós temos uma disciplina denominada Introdução aos Estudos da Tradução e Interpretação Intermodal, que tem uma ementa que é uma das mais interessantes do curso, a meu ver. conceitos de tradução e interpretação. Lembrando que o português, para aquele que se utiliza da língua brasileira de sinais na comunicação, o português é uma língua adicional. E a atuação do tradutor e do intérprete de língua de sinais é um dos programas, né, da graduação, o tradutor e intérprete surdo. E essa disciplina, ela tem atividades que são introdutórias para o estudo da tradução, mas também da interpretação intermodal. Ela acontece no nono período. E discute, com certeza, assuntos que são muito, muito interessantes para o curso. E só para fechar essa informação a respeito do curso de Libras ofertado na Universidade Federal de Minas Gerais, a criação desse curso ela foi aprovada em novembro de 2018 pelo Conselho Universitário da UFMG e atende a uma minoria linguística que não tem o português como primeira língua. E é um desdobramento natural dos esforços da universidade nessa área. Então, na primeira turma, que se iniciou em 2019, pelo menos 25 alunos eram surdos e 5 ouvintes. E essa turma acabou fazendo história como sendo a primeira comunidade falante de outra língua a se matricular em peso na UFMG. Foi com certeza um diferencial do curso. Entre os professores desse curso estão aqueles que se expressam em Libras, mas também por professores que não são fluentes na língua. E durante as aulas, né, existe o apoio de intérpretes do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UFMG. As áreas de atuação desse profissional que se forma na universidade tem como objetivo da licenciatura em Letras, justamente no curso de Libras, formar professores surdos e ouvintes para o ensino básico, que certamente irão lecionar para as comunidades linguísticas, atuando tanto nas escolas especiais quanto nas escolas regulares. Esse é o grande diferencial do curso. E com inclusão de deficientes auditivos. Uma duração de 10 semestres aí. Agora, a forma de ingresso é necessário que o candidato participe de um processo seletivo organizado pela UFMG. Agora vamos para as estatísticas, porque nós não podemos com certeza divulgar nem discutir nenhum tipo de pesquisa que não seja fundamentada nos dados. Existem mais de 300 variantes da linguagem de sinais no mundo. Elas são responsáveis por boa parte da comunicação dos surdos, que totalizam quase 466 milhões de pessoas. Apesar da variedade de línguas de sinais, ainda existe uma necessidade muito grande de divulgá-las para promover a inclusão e também para melhorar a acessibilidade para esse público. A Organização Mundial de Saúde estima que até 2050, 900 milhões de pessoas podem desenvolver surdez. É um número muito grande. No Brasil existe essa língua brasileira de sinais, que é reproduzida através de gestos, de expressões faciais e corporais, e possui um alfabeto e mesmo uma estrutura linguística independente. Cerca de 5% da população brasileira é surda, e parte dela usa Libras como auxílio para a comunicação. Agora, gente, quando o assunto é educação, a população surda se enquadra em porcentagens muito baixas de formação. Segundo o estudo que foi feito pelo Instituto Locomotiva, na Semana de Acessibilidade Surda, isso em 2019, antes da pandemia até, cerca de 7% dos surdos brasileiros tinham ensino superior completo e 15% frequentaram a escola até o ensino médio. e 46% até o fundamental, enquanto que 32% não tinham o grau de instrução. E que por meio do estudo de linguagens, nós não nos esqueçamos nunca que a comunidade surda também é um espaço de domínio, é um espaço de resistência territorial, eu diria. E essa territorialidade, ela traduz o sentimento de pertencimento a um local que não é físico, nem por isso irreal. Ele é identificado pelos membros dessa comunidade. É um ambiente de segurança e conforto linguístico, que neles são produzidos significados dessas minorias linguísticas. O território de que falamos aqui é sentido de forma individual no campo cultural. Não são as pessoas que nascem em território nacional, mas no espaço local, um território paralelo, onde os sujeitos surdos vivem tanto no território nacional como nesse local. Um espaço onde as mãos dos surdos os transportam, restabelecendo novas fronteiras. Um espaço de transformação, de compreensão e de identificação. Então, nesse encontro, o presente ele ressignifica o passado do ser, do sujeito que agora convive no hibridismo cultural. Segundo Stuart Hall, as identidades elas se tornam desvinculadas, desalojadas. Entendemos então que a percepção que temos do meu lugar pode ser alterada e compreendemos outro espaço como nosso. Nos identificarmos em outro local, nessa renovação de local identitário, acontece o que não podemos desvincular. É o nosso passado para o presente. Eu sou a professora Marília, sou professora de Linguística e de Redação e revisora linguística do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa em Belo Horizonte. Até breve.